Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogutti.
Eu sou o Thiago Kempen.
E para você que está ao vivo, acompanhando toda quarta-feira, a partir das 17 horas, o nosso canalzinho DD do YouTube, onde nós fazemos as gravações, onde você tem a possibilidade de ver aqui os bastidores, o que nós estamos conversando, a carinha aqui dos convidados também. Então, acessa ali no YouTube.
youtube.com/comunidadek2go.
E também você que recebeu agora um direct, não sabe do que se trata, a K2Go é uma empresa de consultoria. Nós estamos com 9 colaboradores especializados aqui, mais chegando aí a marca de 200 consultorias, laboratórios de prótese dentro e fora do Brasil, uma empresa que se especializou em trazer o nível de gestão de um laboratório de prótese para o plano consciente dos TPDs empreendedores do Brasil e do mundo. Não deixe de acompanhar o nosso conteúdo no Instagram,
@comunidadek2go.
k2go.com.br, e nós temos também o Facebook.
facebook.com/comunidadek2go.
Então vamos lá, gente. Nós estamos hoje no episódio número 182 do nosso programinha semanal. Lembra do tempo do radinho? Você que está aí na bancada agora, não deixava aquele radinho de pilha sintonizado ali na tua radinha, escutando ali o teu programa, escutando o teu noticiário. E hoje nós temos aí o podcast substituindo o rádio aí e trazendo informação, trazendo cultura sobre diversos assuntos. Eu sou um fanzaço de podcast, eu sou um fã de cortes no YouTube, de programas, faço muitos cursos online. Isso tem ajudado muito também no meu processo de autoconhecimento, de tudo aquilo que agrega valor no nosso dia a dia. E já que você está aí na bancada, e já que você é empreendedor, não esqueça que, além de produzir esse sorriso maravilhoso que você faz aí na tua bancada todo dia, você também é empresário, meu amigo. Então, você tem que ter noção de gestão, de otimização de recursos, de processo, tem que saber contratar, tem que ter noção de contratação, de contabilidade, noção de precificação, noção de tecnologia, o que está vindo por aí. Ah, eu vou comprar um sistema de metal, estou guardando dinheiro em 2024, mas será que vai ter metal em 2024? Então, são questões que você tem que estar antenado nas tendências do mercado onde você está inserido. Para o nosso episódio 182, nós estamos agora numa série que antecede um super lançamento, que daqui a pouco a gente vai falar dele, um curso muito aguardado por mim, particularmente, né? Eu já vinha provocando o Thiago já há muito tempo, desde que a gente se conheceu num congresso da PEDESP, e nós criamos um produto que era presencial, e eu falei, ó, Thiago, isso daí a gente tem que transformar num curso, rapaz, a gente tem que atingir o máximo de pessoas possível, porque hoje, o que eu faço antes de investir num CAD/CAM? Depois que eu invisto, o que muda isso na minha vida? Como que a gente pode fazer para otimizar o uso disso? Então, o Thiago, com o critério, com a curiosidade, com o cuidado, carinho, a qualidade que ele está, que tudo que passa pelas mãos dele, ele está preparando aí uma surpresinha que daqui a pouco a gente vai estar compartilhando com vocês. E para fazer assim um esquenta desse lançamento, nós estamos trazendo uma série de convidados para falar sobre prótese digital, sobre as novidades. Quando eu falo em prótese digital, não quer dizer que é só para quem tem CAD/CAM? Claro que não. Você que trabalha aí com horto, você que trabalha com resina, está no digital também, por que não, né? E a gente vai provar isso com o nosso convidado e o nosso tema de hoje. Vamos lá, Thiago, qual é o nosso tema e de quem nós estamos falando?
Hoje, para a gente falar no nosso episódio 182 sobre como aumentar a produção usando várias impressoras 3D, nós trazemos nosso querido amigo Denilson Souza. Seja bem-vindo, Denilson. Tudo bom com você, meu querido?
Grande, Denilson.
Olá, pessoal. Tudo bom? Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite aí, por dividir um pouco da minha experiência aí. Espero poder ajudar quem quiser, né? Na hora de vir, a gente ajuda quem quer, né? Quem não quer, a gente tenta, só.
Exatamente. E o Denilson, para quem não sabe, ele também é dono, ele é protético, dono do laboratório, ele ministra cursos, ele se especializou em impressão 3D, ele vai contar um pouquinho dessa história aí para nós, mas já se referindo ao tema e usando muitas, como otimizar sua produção, utilizando múltiplas impressoras. Mas, Denilson, a realidade, você sabe, talvez até melhor do que a gente, né? A realidade da prótese no Brasil ainda são pequenos ateliês. Nós estamos falando de horto, nós estamos falando de removível, resina, gente que está com metal cerâmica, e a gente sabe que a impressora 3D, é o primeiro passo para você entrar no digital, independente do teu modelo do negócio, de negócio e perfil da produção. Então, antes mesmo de explorar aí um pouquinho da tua história, quem é o Denilson, eu queria te provocar já numa questão que vai impactar aí a nossa audiência com certeza. Olha, é bacana, a gente quer saber como é que otimiza aí usando múltiplas impressoras. Mas para quem está entrando, para quem está começando agora e vai comprar sua primeira impressorinha, trabalha ele e a esposa dá um jeito lá, dá um trato lá no financeiro, ele está começando a sua produção, quer entrar no digital, que dica você daria para esse nosso amigo protético, que tem tantos aí no Brasil curiosos, né? Quais os cuidados que ele tem que tomar antes dele optar em adquirir a sua primeira impressora? O que, que você diria para esses nossos ouvintes?
Olha, o que eu posso falar de experiência, né? Como todo mundo, eu fui lá e comprei a impressora sem saber o que, que era, para que, que era, como ia usar, comprei porque eu queria ter uma, na verdade era essa, né? Por ego, né, eu acho. Então, o primeiro conselho que eu dou, nunca faça isso, tá? Eu acho que, assim, tudo que você vai comprar, que o Google te falou, você tem que começar a ver o seu laboratório como uma empresa, tá? Tudo que entrar aqui dentro tem que voltar em dinheiro pra gente, né? Mesmo seja pouco ou que seja muito. Então, pensando nisso, eu indicaria primeiro, vai estudar, vai procurar informação para fazer o quê? Para fazer a compra certa. De repente, você não é um cara que precisa ter 10 impressoras, você pode ter só duas e vai suprir todo o seu fluxo ali, né? Então, toma cuidado para não fazer investimento errado, né? Porque a maior torneira aberta dentro de qualquer empresa é investimento errado, né? Virar peso de papel ali de 30 mil reais não é legal, né? Então, eu focaria muito em estudar. Ah, Denilson, eu estou duro, tá? Estou quebrado. Ah, não se preocupa, assiste YouTube. Tem um podcast aí, tem um YouTube, tem live, tem não sei o quê. Vai no laboratório de um amigo. Então, assim, para de desculpa. O que você tem hoje para não estudar é desculpa. Ah, Denilson, eu preciso de uma coisa mais especializada. Pô, vai no centro, o pessoal parcela em 10, em 12, em 8, em 6. E aí você vai assim, ah, Denilson, agora eu sei mais ou menos qual é o meu fluxo e o que, que eu preciso. Aí sim eu indicaria comprar uma impressora, tá? Denilson, preciso começar com uma impressora de 60 mil reais? Não, não precisa. Talvez você nem vá comprar uma impressora de 60 mil reais se você tiver feito a lição de casa direitinho e saber o que, que você vai precisar para o dia a dia, tá?
A gente quer conhecer um pouco aí da tua realidade, do teu projeto, do teu laboratório também, mas só emendando ainda na mesma questão. Vale a pena comprar uma impressora um pouquinho melhor, ter uma impressora um pouquinho melhor, ou duas, talvez de uma qualidade pelo mesmo preço lá, por exemplo, ah, tenho 30 mil para gastar em impressora, vale a pena pegar duas de 15 ou uma de 30?
Meu primeiro contato com impressão 3D foi através do professor Ricardo Kimura, né, da Doni 3D, e era um sonho meio que distante para mim, né? Eu via aquilo, eu tentava viver, mas eu não tinha condição de comprar. Que é uma impressora da Flash Post Hunter, né, deles. Ótima impressora, excelente impressora, assim, uma das melhores do mercado aí. E só que não era a minha realidade, eu não podia comprar isso. E graças a Deus que eu não pude comprar, porque senão eu teria feito uma compra errada. Não porque a máquina não é boa, a máquina é excelente, tá? Só que com o tempo eu descobri que uma que eu gosto de ensinar. Então, para mim poder ensinar, eu não poderia ter somente uma impressora, né? Se quisesse trazer 10 alunos, eu teria que ter no mínimo 5, uma para cada 2 alunos. Então já começa por aí. Poderia comprar 5 impressoras de 30, 5 impressoras de 15? Não. O que, que eu fiz? Comecei a estudar. Pô, será que realmente tem que ser essa de 35 mil? Estudei, fui lá e comecei. Comprar uma, comprar outra. Conheci a linha da Anycube, que é impressoras que vai desde mil reais até 9 mil reais. Uma impressora DLP deles hoje boa, custa, sei lá, 8, 9 mil reais. Então, foi a melhor opção que eu fiz, foi estudar e buscar informação. Hoje eu consigo produzir 10 tipos de trabalhos diferentes a cada uma hora e meia. Hoje eu faço muito trabalho para professor, né, na central de impressão, onde a gente desenvolve um modelo e a partir dali eu vou para casa, passo aquele arquivo ali, eu pego o pendrive, entrego na mão do Danilo, o Danilo replica aquilo ali vezes 10 e eu vou fazer meus cursos, eu desenho o aeroporto, mando só o arquivo para ele e ele entrega, embala, o pessoal da expedição faz a entrega. Então, é um modelo de negócio excelente, eu falo. Se a pessoa estudar e estiver bem informada, vale mais a pena imprimir modelo do que aplicar protocolo cerâmico.
Isso aí, até entra numa parte que eu queria falar aqui, né? Mas antes de falar sobre isso, queria comentar sobre a conversa aí, que é basicamente é o centro do tema aqui desse episódio de podcast, é esse, né? Se é melhor a gente ter várias impressoras um pouco mais acessíveis ou ter algumas impressoras mais caras, ou ter uma mais cara e só duas menores, depende do formato ali, né? E aí, Kogut, o que é interessante, você tinha brincado sobre uma surpresinha, né? E a gente tem comentado nos últimos podcasts, é porque no final do mês de maio nós vamos lançar aqui na K2Go um curso que é Sistemas CAD/CAM, como transformar seu investimento em lucro. Então todos os convidados do podcast até lá são convidados que vão estar também dentro do curso. E aí lá dentro a gente vai explorar bem a fundo, né, que o tema da aula do Denilson é exatamente esse tema, para ele vai falar muito mais a fundo do que uma hora a gente conversando aqui. E ao mesmo tempo também vai ter o Ricardo Kimura, que gravou algumas aulas com o tema, entre aspas, contrário. Não é exatamente isso, mas ele explicando o porquê de utilizar uma fresadora mais robusta. Então, o que é legal, né? A gente está trazendo esse curso, Kubut, é exatamente para o cara que está pensando em comprar alguma coisa do digital agora, aquele cara que já pensou, né, já tomou a decisão que vai comprar, é aquele cara que já comprou. Então, em qualquer uma dessas fases, quem tiver esse curso vai conseguir se organizar muito melhor. E aí eu brinco com todo mundo, Denilson. Se você não pode comprar esse curso, você não deveria pensar em comprar nenhum equipamento CAD. Porque vai ser caro o equipamento CAD ali, né? Então fica ligado nessas informações, que é exatamente o que você falou. Estudar, a gente precisa estudar, se aprofundar no tema antes de fazer grandes investimentos. E aí, quando a gente fala de uma impressora de 7, 8 mil reais, porque a gente é de laboratório de prótese e acha que é acessível, mas é um investimento alto. Sim. Principalmente o investimento para quem está começando agora. E aí você vai comprar impressora, vai comprar wash and cure, vai gastar lá seus de 8 a 12 mil reais, dependendo do que você está comprando, só para começar. E aí, Kubut, o digital você pode começar ele ali com a impressora 3D, mas pode começar com o que o Denilson falou, terceiriza. Vai no seu amigo ali, começa a receber o escaneamento intraoral e manda para o seu amigo. Só que aí, Denilson, a dúvida que eu fiquei aqui é porque você falou que, cara, eu acredito muito mais num modelo de negócio em que funciona como a impressão do modelo do que o do gesso. Então, você acredita que é possível ter um laboratório que é literalmente 100% digital? Você falou, ó, eu posso estar no aeroporto ali, eu faço o desenho, você usa o Lab2Go, né? Então, você faz o gerenciamento da produção sabendo qual trabalho está onde ali, e você tem uma produção também totalmente digital, é isso?
Sim, sim, totalmente. Eu sou técnico há 18 anos, né? Então, eu, como todo mundo, eu sofri para entender isso, né? Na minha cabeça, um protocolo cerâmico, 10 facetas, é o cargo-chefe do laboratório, é o que todo mundo quer ter, né? Só que para fazer um trabalho desse, você demora de 1 a 2 dias pegando só ele, né? Então, imagina, eu vou cobrar aí 8 mil reais num protocolo cerâmico, ou em 10 facetas, ou 8 mil reais, tá? Uma base aí, cada um tem um preço, mas só para ter uma base. 8 mil reais em 2 dias. Fora o gasto, né? Que você tem que ter de investimento de equipamento e de material. Se eu pego um professor e faço para ele, ele vai fazer no mínimo 10 a 14 modelos, vamos pegar uma base de 10, eu cobro R$130 a um custo de R$28 por modelo de matéria-prima, que eu pago para o menino, juntando todo esse custo. Então, eu tenho um lucro aí de R$1.300 a cada 1h30 e eu gastei 15 minutos do meu tempo a 20 somente para fazer o desenho. O resto é tudo o Danilo que vai seguir fazer para mim e depois o pessoal da expedição que vai entregar isso para mim. Então, digamos que a minha hora, meus 2 dias, né, 8 mil, ou um 15 a 20 minutos meu para ganhar R$1.300, tirando os custos aí, vai R$1.100. É claro que você tem que criar uma demanda, né? Você não tem o dia inteiro para fazer isso, mas foi o que eu estou buscando. Estou conversando
com professores. Se tiver, né?
Estou conversando com professores, estou ajustando com eles, vendo o que eles querem, o que eles precisam, porque, assim, ele é professor, ele não dá um curso só por ano. Então, se ele der um a cada 2 meses, vezes 10, eu tenho no mínimo 60 modelos de um professor garantido, né? Então, eu acho que é modelo de negócio. É o que o Kubut está pondo na minha cabeça, o Thiago também lá com o K2Go. Gente, eu sou aquele cara que pegava tudo. Vinha no peito, eu esperava bater para saber o que ia fazer, né? E agora eu estou mudando isso. Eu estou primeiro vendo qual que é a posição que os dois pés vai vir no peito e simplesmente me esquivo e fico de lado e eu vejo ele passando. Tá? Então, isso que eles estão me ensinando com a consultoria. Está mudando da água para o vinho. Eu descobri que eu ganhava muito dinheiro, mas, porém, eu gastava muito dinheiro, porque eu não tinha estratégia, eu não sabia o que eu quero. E aí descobri que o importante não é a velocidade, sim a direção, né, Thiago? Eu acredito muito nisso hoje, fielmente. Então, eu prefiro sempre ter uma impressora de baixo custo. Por quê? Principalmente para quem vai comprar a primeira impressora, tá? A primeira impressora, gente, eu não vou falar bonitinho porque não é bonitinho. A primeira impressora você vai cagar todinha nela. A verdade é essa. Você não sabe que ela sai pingando tudo. Você não sabe. Se você soubesse como funciona a impressora, você não deixaria ela na sua recepção que eu deixo na minha aqui. Você deixaria lá na sala molhada, que nem do Thiago, ou a antiga sala de gesso, porque suja, que é uma beleza, é papel para todo lado, você vai limpar o FEP rasga, cai todo dentro da máquina, você às vezes perde a máquina em dois usos, então imagina, se for uma impressora de 30 mil, você vai ter que ter um pai rico para ficar repondo aí os seus 6 meses de curva de aprendizado, viu?
Uma história engraçada aqui, Denilson, eu trouxe a Straumann, ela tinha, tem ainda, né, a Rapid Shape dela, e aí tem a P40, né, e a primeira P40 da América Latina fui eu que fiz a instalação dela. E aí quando eu fui instalar a primeira P40 de 120 mil reais da América Latina, eu não sabia que não podia desligar ela no botão direto. Todo equipamento, o que você faz? Você liga no botão direto. Essa impressora especificamente, pelo menos na época, eu acredito que já corrigiram isso, você não podia desligar o botão atrás. Então, instalei tudo bonitinho, testei, tá funcionando, desliguei. Chamei o dono do laboratório, vem cá, deixa eu te mostrar a sua impressora funcionando bonita. Aí, fui ligar, queimada a placa mãe da impressora 3D, que veio direto da Alemanha. Aí ele falou, nossa, que legal, né, queimou e tal, só que hoje é sexta-feira, quarta-feira que vem eu preciso estar com 200 troquéis impressos no congresso, como é que a gente faz? A sorte é que a Straumann é uma empresa extremamente eficiente, né? Então, a gente conversando lá com a equipe de suporte da Straumann, eles imprimiram na impressora deles da sede, depois de imprimir tudo, eles mandaram a placa e as impressões 3D que chegaram na segunda, eu instalei e aí tudo deu certo, né? Mas olha como é o que você falou, a primeira experiência de uma impressora 3D de 120 mil reais foi queimar a placa mãe. Isso pode acontecer tanto com a de 4 mil quanto da de 120 mil reais. Então, é o básico bem feito mesmo, né?
Sim, sim. E é o que eu falo, né? Hoje em dia, cara, eu tenho a minha primeira impressora, para você ter uma ideia, né? É, mas eu caguei também, tá? Eu troquei LCD, troquei matriz de luz, então... Mas eu tenho ela aqui até hoje, até porque, assim, quem é dono de empresa, você olha para algumas coisas, você passa uma vida, né? Aqueles anos de sofrimento de início ali, que só o dono que sabe, né? Então, eu mantenho ela aqui como lembrete, né? Até para sempre manter os pés no chão, né? Nunca tirar os pés do chão. Saber de onde eu vim não, e saber para onde eu vou, né? E, cara, eu indico sempre comprar a mais barata, mesmo com mais informação. Primeiro, compra a mais barata, depois pode pegar uma mediana. E aí, se o seu padrão permitir, comprar uma mais cara, tá? Não estou defendendo bandeira de mais barato ou mais caro. Mas eu acredito que, assim, se é mais barata... vezes 10 impressoras com custo de 20 mil reais, te entrega a mesma coisa, claro que você estudando e você sendo apto a isso, te entrega a mesma coisa que uma de 30 ou uma de 60 mil, te entrega vezes 10, daria 600 mil, por que não investir numa de 20 mil, né? É claro que você vai gastar muito mais com estudo, só que ao mesmo tempo, quando você tem a informação, você não depende de ninguém, você não fica preso à marca de impressora, você não fica preso à marca de resina, e o céu é o limite, né? Por isso que eu acredito muito em sistemas abertos e custo-benefício.
E é interessante, né, Denilson, porque quando a gente fala especificamente de impressora, parece o mesmo efeito de fresadora, né? A gente vê que, às vezes, parece que quem tem uma não tem nenhuma, né? O ideal seria ter mais uma e segmentar essa produção, que é justamente o tema que nós estamos abordando aí, como aumentar a sua produtividade usando diversas impressoras. E é interessante esse ponto, e essa dica eu acho super valiosa que você está falando. Primeira coisa, trazer para o plano consciente. Como que funciona a impressão 3D? Ah, fiz vários cursos, fui no YouTube, fiz tutorial. Aí eu pego e vou lá num colega, um parceiro, falo com o Denilson. Aí, Denilson, posso conhecer? Quero fazer um curso aí com você, vamos ver como é que funciona. Aí sim você partir para o investimento. Mas mesmo quando você tem capacidade financeira e o teu modelo requer uma segunda, uma terceira, uma quarta impressora, aquela primeirinha que você comprou, ela não perde a função.
Não.
Ela é só você segmentar. Eu queria que você explorasse um pouco isso, né? Para muita gente aí que ainda não entrou nesse universo, né? Como que funciona? Comprei minha primeira impressora, eu tenho um modelo de produção lá, por exemplo, em fixa. Daí você, enquanto uma faz um modelinho, outra pode fazer uma placa, a outra pode estar imprimindo um provisório. Assim você consegue o mesmo, ó, usando a mesma hora do laboratório, você está fazendo 2, 3 serviços diferentes na impressora, ela te dá essa possibilidade. E detalhe, sem depender de mão de obra, que é uma tristeza você conseguir mão de obra especializada, e depois que você consegue, você na realidade está contratando um sócio, né, para o teu laboratório, né? E o digital ele te permite isso. Queria explorar um pouquinho isso de segmentação, como aumentar a produção e a produtividade, já começando no tema aqui do nosso podcast, do nosso Odontocast, com várias impressoras.
Legal. Eu vou começar então pelo slide ali, Thiago. Aquele slide ali, acho que está na tela aí, para vocês verem. Eu julgo que é sempre isso, né? Minha primeira impressora foi uma RGB colorida, né? Que foi uma Photon aí da Anycubic. Depois eu passei por uma LCD mono, né? Que ela é uma tela monocromática. E depois eu peguei uma DLP, tá? Apesar de todas terem o mesmo elevador e a mesma área nominal de impressão 3D, deixa eu colocar para passar. Eu vou explicar uma por uma bem rapidamente para vocês entenderem. Por exemplo, essa daqui é a Photon, tá? Da Anycubic, a primeira impressorinha que todo mundo acho que comprou uma. Eu tenho as minhas quatro primeiras até hoje delas, todas funcionando, né? E dando dinheiro. O que eu tinha que entender? Matriz de luz. Por que eu colocava no canto e dava a distorção e no centro não dava? Simplesmente fiz isso aqui. Peguei a impressora e desmontei. Quando eu abri dentro, eu descobri que ela tinha uma matriz de luz de 4 LEDs, né? E quando ela emitia luz, ela fazia exatamente essa imagem. Onde no centro eu conseguia 100% de fidelidade e os cantos eu perdia de 15% a 20%. Então, vendo isso, estudando já antes de comprar, o que, que eu entendi? Esta impressora eu não posso pôr sempre dois modelos, porque vai ocupar toda a área nominal de impressão de 130 por 80. Os cantos vão sempre perder potência, ou seja, ela vai ficar menor, né? Essa couraça que era para ter 20 milímetros ali de X ou Y, ela vai ter somente 19,15, 19,88. Ou seja, vai estar alterado o que você colocou, mesmo que saia impresso, está alterado. Esse LCD aqui, por ele ser colorido, ele necessita de abrir 3 pixels. Quando esses 3 pixels abrem para passar a imagem, né, que forma a imagem, ela esquenta, demora muito para passar esses 3 pixels e formar uma imagem. Então, uma resina de modelo levaria 6 segundos para formar uma camada vezes 700 camadas, dependendo da altura, tá? Isso é o que a gente teria que ter entendido. Esse LCD eu tenho que trocar entre 400 horas luz e 700 horas luz, ou seja, parece que não, mas é muito tempo. E aí o tempo foi evoluindo, veio as impressoras LCD monocromáticas, né? Com as impressoras LCD monocromáticas, eu abri também, a primeira coisa que eu faço agora quando eu compro qualquer impressora é abrir e desmontar ela inteira para ver o que tem dentro. O pessoal já me falou, você perde garantia, eu falo, não estou nem aí, desde que eu saiba como mexer, não preciso da garantia, eu vou lá e compro peças externas, né, e arrumo.
Então, eu descobri
Então eu descobri que a matriz de luz já tinha sido alterada, né? E aí mandei um e-mail para a Anycubic e perguntei por que, que foi alterada a matriz de luz, né? Achei que tinha sido alterado somente o LCD monocromático, né? E aí eles me passaram a seguinte informação, por causa desta imagem. Como a gente só conseguia imprimir com fidelidade no centro, eu só poderia imprimir ou um modelo por vez, ou uma placa por vez, ou alguns arquivinhos de coroas separadas somente ao centro. Então, vendo tudo isso, eles mudaram a matriz de luz, colocaram um LCD monocromático, que ele precisa de menos luz, porque ele só tem que abrir um pixel, ele não tem que abrir mais 3. Aqueles 6 segundos de camada passou a ser 1 segundo só de camada, ou seja, já ganhei velocidade, né? Tempo de 6 vezes 700 e agora é 1 vezes 700, já ganhei. Esse LCD monocromático eu ganhei a vida útil de 2.000 horas uso até 7.000, 8.000, 9.000 horas uso, depende da marca, da máquina. E eu descobri também que se eu coloco num canto, no centro ou no outro canto, eu tenho a mesma fidelidade, o mesmo 100% de potência e de qualidade de luz, tá? Então, tudo que eu colocar de 20 por 20 por 20 vai ser de 20 por 20 por 20, independente da área nominal de impressão que ela esteja. Então, é um ganho muito grande relativo à outra. Ah, Denis, então você jogou fora a primeira, a RGB colorida? Não, elas imprimem até hoje, me dão dinheiro até hoje, tá? Eu só caguei a primeira, depois eu aprendi a usar e aí eu segui a vida bem, bem, bem. Acho que ela já se pagou umas 80 vezes, para ser bem sincero, tá? E aí, então, a gente sempre quis, né? Quem entra para impressão 3D, área de qualquer estereotografia, pensa em SLA, né? Só para falar, tá? Sempre que a gente falar em essas duas primeiras aqui, que é as coloridas e essa amarela, ela é uma MSLA, tá? Porque ela tem uma máscara de LCD, então é MSLA. Se a gente partir para laser ou projetor, que é uma DLP, elas são SLA, tá? Só para... esqueci de falar no comecinho. Então, o sonho sempre era ter uma DLP. Qualquer DLP hoje aí vai ser no mínimo uns 30, 40 mil reais, né? Então, a Anycubic lançou essa daqui, né? que ela tem um projetor, é claro que um projetor muito mais humilde do que uma Varseo XS da Beko, uma Flash Forge Hunter, do que uma impressora Rapid, que o Thiago falou ali, que eu creio que seja uma DLP também, tá? E aí eu entendi que o quê? Por ela não ter tela, um LCD, significa que já é uma peça a menos para eu trocar, ela somente tem um vidro. Então, se ela é um projetor e não tem uma matriz de luz, essa lâmpada UV vai aquecer menos. Se ela aquece menos, ela desgasta menos. Então, minha manutenção vai diminuir. Até por isso que as DLPs são mais caras, tá? Porque elas são muito mais duradouras. Essa daqui da Anycube, que é mais humilde do que os projetores que tem no mercado, ela vai de 20 mil horas uso até 50 mil horas uso. É claro que tudo isso depende do operador, depende do cuidado, né, do carinho. Se for para estragar, estraga lá o filho, né, não a impressora. É bem melhor fazer isso. É mais barato também, né? Você tira um custo e aumenta um lucro, né, Kovut?
Exatamente.
Então, por ela não ter um LCD, é uma troca menos. Por ela durar mais, é um benefício bom. Só que esta da impressora da Anycube tem que se ter um cuidado. Por quê? Porque a área nominal de impressão, apesar de você ver o LCD do mesmo tamanho das outras duas, 135 por 80, tá? Ela é, a área nominal, ela é menor. A área espacial, ela é um tamanho, todas iguais. O elevador são todas iguais. A bandeja são todas iguais. Porém, a área de impressão é menor. Ela, de 130, ela cai para 70. E de 80, ela cai para 45, 55. Tá? Então, ou seja, a gente tem menos área para imprimir. Porém, com mais fidelidade. Já que eu não tenho que abrir nem 3 pixels e nem 1 pixel para passagem de luz, ela bate nos microespelhos. E esses microespelhos se movimentam e joga direto na resina. Com isso, a gente tem a impressão que a DLP imprime melhor, que a DLP tem uma texturização, ela entrega mais detalhes. Então, na verdade, é que ela não tem nada que bloqueie a luz, por isso ela se torna melhor. Claro que agora, falando em impressora 8K, 16K, que é as novas que estão chegando aí, essa conversa muda um pouco, tá? Mas aí é assunto para uma outra aula, uma outra live. E aí, Alan, isso aqui é... Isso aqui é o que vai estar no curso, é só spoiler, né, Thiago?
É isso aí.
Vamos voltar agora. Responder a pergunta, Kovut?
Nossa, maravilhoso. E, gente, só para quem está ouvindo, seja pelo Spotify, Google Podcast, quem está ouvindo pela nossa plataforma, pelo nosso aplicativo próprio na plataforma Android também, e o Denilson acabou de fazer uma apresentação maravilhosa, ele compartilhou slides, tá, de aulas, de cursos que ele faz, inclusive ele com... convidado especial aí do curso que o Thiago vai comentar daqui a pouco. Ah, mas eu queria ver, eu queria estar vendo. Então, corre lá no YouTube, youtube.com, comunidade, YouTube, endereço do YouTube, Thiago, vai lá.
Eu acabei de dar o troco aí, tá vendo?
youtube.com/comunidadek2go, que você vai poder ver todos esses slides aí, e essa explicação do Denilson. Isso para você que está nos ouvindo aí no podcast, então agora a gente tem essa possibilidade. Eu vou passar para o Thiago, mas eu tenho mais curiosidades aí, só antes de passar para o Thiago, e o Denilson ali levantou a mão também. Gente, está gostando, está curtindo? Deixe sua pergunta se você está ao vivo, curta, deixe seu like se você acessou aí pelo YouTube, porque isso ajuda bastante o nosso canal. Diga, Denilson.
Então, só para deixar claro para o pessoal que está escutando o podcast, tá? Todas essas imagens, das que eu demonstrei, algumas antes e mais algumas depois, algumas que eu falo, algumas 40 a mais aí, né? Mas está tudo dentro do curso que o Thiago vai lançar aí também, tá, pessoal? Então, vai ser uma coisa bem bacana aí, não é nada de comprar, vi uma aula e depois parei porque me encheu o saco, o cara conta mais da vida do que não. É, o curso vai ser mão na massa e realidade aí que o Thiago está lançando, né, Thiago?
Exatamente, cara, vai ser mão na massa mesmo, é para a gente poder pegar e entender o que está acontecendo no laboratório e tomar uma direção para ele ali. E eu gostei demais dos exemplos que você deu para falar sobre produtividade, porque você começa a entender, é o que você falou, se você estuda o equipamento, pega a impressora, abre ela e começa a entender a realidade dela, você consegue entender como que eu posso tornar isso aqui mais produtivo. E até o próprio Ricardo Kimura, ele fala muito, né, que quem tem um, não tem ninguém, nenhum, né, é importante ter dois equipamentos ali. Todo mundo fala muito sobre isso. Então, eu concordo plenamente, ter várias impressoras ali pode facilitar demais e sempre depende muito do modelo de negócios. Você falou sobre essa tecnologia, algumas tecnologias da Anycube, essa da Rapid Shape, da Straumann, a P40, O grande diferencial que ela, alguns dos diferenciais que ela tem, um é que ela tem um RFID, que você só precisa encostar a resina e ela se autocalibra sempre. O outro é que tem um tal de force feedback, que quando chega lá embaixo, aquela força que ele faz, já é até patenteada a tecnologia lá, que ela consegue medir certinho aquela força, então ela diminui o tempo ainda de impressão muito, para não precisar subir para falar que desestocou e descer de novo. Então ela tem algumas manhãzinhas para poder ficar mais eficiente, né? Mas é uma impressora 3D de R$120 mil. Tem com certeza o seu valor, tem o porquê utilizá-la. Até porque tem impressoras aí de 1 milhão e outras coisas do tipo, né? Só que aqui, Denilson, e lembrando, né, o que o Denilson falou, lá no curso a gente vai falar ainda mais aprofundado sobre tudo. Ele vai falar sobre essa questão das impressoras em si ali. Eu vou falar sobre cada detalhe do modelo de negócios. Tem outros convidados falando também sobre blocos diferentes, né? Vai falar o metal que o Kogut falou que pode ser que acabe. Vai ter um convidado especial falando sobre isso. Também estará com a gente na semana que vem, que é o Aziz Constantino. Vai falar sobre os compósitos, né? Que são os novos grandes materiais tecnológicos aí. E o dele que ele representa, inclusive, é o Zantex. Então, o Zantex, o Denilson falou sobre o Zantex um tempo atrás ali.
Três casas com ele.
As três casas, né? E é um material, cara, maravilhoso, que o pessoal vai explicar mais sobre isso também. Porque, às vezes, o que é compósito? Só faço zircônia, só faço metal, só faço silicato. Ouça falar sobre isso também. Então, o curso vem para abrir aí a sua mentalidade, né? Então, dia 29, 30 e 31 de maio vai estar com preço especial para quem estiver ligado aí. Depois vai ficar um pouquinho mais caro, né? Mas é o que eu falei, Denilson. Se você não pode comprar esse curso, você não deveria nem pensar em começar a investir no CAD/CAM, né? Mas aqui, Denilson, uma coisa que o Kogut tinha perguntado, né? Mas é melhor ter duas menores, uma grande? Você respondeu divinamente aí. Mas eu ouvi falar, por exemplo, que as impressoras, as mais acessíveis, elas dão muito mais manutenção e também precisa de mais calibração. E na última live, o Marcelo ele falou que a salinha dele de impressão 3D é toda preparada. A luz é mais fraca, o ar-condicionado é sempre do mesmo jeito, não tem área de pó nem nada do tipo. Como é que funciona isso? Você concorda com isso? As menores, as mais acessíveis, elas dão mais manutenção mesmo?
Cara, sim e não, né? Vai ser um paradoxo mesmo a resposta, porque, primeiro, o pessoal fala, diminui um pouco a luz da sala. Eu não vejo necessidade, tá? Dentro do que eu estudei, posso estar errado, mas dentro do que eu estudei e ando estudando, não precisa mexer na luz da sala. Por quê? Porque a luz da sala é uma lâmpada LED fria. A luz da impressora, ou que polimeriza a resina rápido, é uma luz solar, é uma luz UV, né? De 405 até Deus dará, sabe lá quanto. Então, só vai ser polimerizada 405 ou uma lâmpada UV, tá? Então, é uma coisa já que você não precisa, um custo a menos. Pode manter a salinha do jeito que está lá com as suas lâmpadas LEDs. É claro, não vai deixar 2 dias aberto lá. Você pode deixar para ver que não polimeriza, mas com certeza vai entrar muito pó lá. Por mais bem aspirado que seja a sala, vai entrar pó, vai cair resíduo, vai cair uma folhinha que seja da planta da rua. Tá bom? Então, isso é o primeiro ponto. As minhas impressoras aqui, para quem não sabe, eu nunca veio. Quem quiser vir também, coloco em aberto aí, pode vir. Só aviso um dia antes, vou passar uma aguinha no banheiro, né? Para receber a visita. Mas eu tenho 20 impressoras aqui, né? Linha de produção. Aqui eu sou um laboratório de prótese dentária. Eu sou uma central de impressão e uma sala de cursos. Meio que transformei uma coisa em três, né? E estou tentando, né? Estou tentando fazer isso dar certo. As minhas impressoras eu descalibro somente no curso, porque no curso eu ensino a calibrar elas, tá? O que que acontece? Eu coloco todas elas num móvel, que ele não move, que ele é pesado, desde que a menina que venha limpar, que é a senhora Rita ou a senhora Raquel, não faça isso para lá e para cá, não precisa ser calibrada, tá? Eu tenho impressoras aqui, tem duas impressoras que eu não uso no curso que tem no mínimo uns 10 meses que eu não calibrei ela. Desde que não se troque o lote, estou falando de calibração da máquina, tá, pessoal? Não estou falando de calibração da resina, são coisas diferentes, cuidado para não confundir. Então, Denilson, mas essa daí deve ser a DLP. Não, essa é a foto, aquela que só tem um parafuso no eixo Z aqui, que é, às vezes, você tirando a peça, você descalibra, tá? É claro que hoje a equipe está treinada, o Danilo, meio que trabalha até melhor que eu já, né? Até porque ele sabe que eu brilho, se começar a dar errado, né? Normalmente só dá errado quando entra alguém novo na equipe, porque eles ainda não entendem a filosofia, mas essa filosofia é sempre passada até a hora que entra na cabeça da pessoa. A filosofia aqui, na verdade, que eu falo é assim, faça como se for colocar na sua boca ou na boca da sua mãe. Não falo mais nada, tá? Então, não existe essa de bom, ruim ou melhor. Então, tem que ser como se fosse colocar na sua boca. Então, a galera entendeu essa filosofia, eles sabem que eu sou bem chato, que eu pego isso, independente se for de graça, se for R$5 ou se for R$1 milhão, eles entendem que tem que ser assim, tá? Se você não quis cobrar nada, o problema é seu, você que tem que assumir a responsabilidade. Não é porque não cobrou que tem que cair qualidade, tá? Então, não precisa, Thiago, pelo menos aqui, dentro da equipe treinada, dentro de tudo, eu não preciso calibrar, tá? Não calibro nada. A única vez que eu calibro é resina e quando troca de lote. Se for o mesmo lote, nem a resina, eu continuo seguindo mesmo. Aí você tem que ter aquele cuidado que eu falei do estudo, porque com o tempo você precisa recalibrar a resina, por quê? Porque a matriz de luz vai perdendo potência. Chega uma hora que você já trocou 3 LCDs, vai, de 400 a 700, de 2 a 5 mil horas uso, a sua matriz de luz vai perdendo vida útil e ela vai perdendo potência de luz. Então você tem que aumentar a potência de luz para se criar uma camada de 0,50 micras ali para impressão. Então não é que a resina ou o lote mudou, a sua máquina que cansou. É esse tipo de calibração que você tem que ficar mais atento. Ah, como que eu previno isso, galera? Trabalhando, é dia a dia, quando começar falhar, você vai lá e dá uma corrigida, tá? É sem massagem mesmo, não tem. Não, você reza um Pai Nosso, um pezinho de arruda e bate na impressora e tal. Não, vai falhar, tá? Quando vai dar errado, vai falhar, e aí você vai entender que você tem que mexer em alguma coisa ali do seu procedimento.
Que bacana, Denilson. Eu queria trazer um pouquinho, saindo um pouquinho desse contexto aí de produtividade. Quando a gente fala em aumentar a produtividade, normalmente o TPD, o empresário da prótese, ele já pensa, né, mais do mesmo ou mais rápido do mesmo que eu já produzo. Sim. Mas hoje, você tendo ali um modelo, dentro do teu modelo de produção, você tendo algumas impressoras, você cria oportunidades de negócio, tá? Por exemplo, dificilmente eu vejo, e olha que nós estamos chegando em 200 consultorias, e eu não vejo na tabela de preço dos laboratórios impressão de guia cirúrgico. Pensa, ah, isso aí é coisa de dentista, isso aí é de laboratório que trabalha com, para radiologia, que trabalha com o planejamento da cirurgia guiada. Mas, gente, eu trabalhei em duas grandes companhias, tá, mundiais, globais, né, e tive a oportunidade de liderar essa parte de cirurgia guiada, tá? E isso não é nem o futuro, é o presente. A cirurgia guiada, ela evoluiu muito. Começou lá com a Nobel, com o Nobel Guide, né? Depois evoluiu com o Straumann, né? O Dente, o Dentsply trazendo também. Todas as companhias de implantes hoje já têm um esqueminha de cirurgia guiada. O dentista, o cirurgião que utiliza a cirurgia guiada, e às vezes, dependendo do potencial que ele tem lá de compra de implante, ele ganha o software para fazer os seus planejamentos daquela marca. Só que ele vai precisar da guia. Então, por exemplo, se você tem uma impressora que permita lá uma impressão com 30 microns, tem toda a questão de adaptação, de ajuste, mas você cria uma oportunidade de negócio. Hoje, com 18, 20 gramas de resina, você consegue imprimir uma guia que você vai cobrar aí 200, 300, até mais, se for marcada completa, né? Então, olha só que oportunidade. Outra oportunidade. Eu lembro, quando eu visitava muitos dentistas e consultórios dentro e fora do Brasil, em cada clínica que eu chegava de dentista que trabalha com prótese ou implante, tinha lá um macro modelo, né? Eles adoravam. A primeira coisa, quando eu liderava implantes pela Dentsply no Brasil, chegava lá o pessoal, ah, Kogut, me consegue ir do Anquilos aí um macro modelo? E aquilo é caro para danar, né? Então, de repente, ó... E o pessoal, eu sempre vejo, assim, que eles compram uns negócios feios, né? Às vezes é de gesso, mas é o modelo mesmo, né? O modelo para mostrar como que é a prótese adaptada em cima do implante, em cima do pilar, né? Eles têm isso para explicar para o paciente. Olha só, você oferecer isso para o dentista, você criar um modelinho, um macro modelo, e você oferece ali e diz, olha, isso daí é para você converter melhor os orçamentos aí com o teu cliente. Hoje o laboratório pode oferecer isso tranquilamente. Diga aí, Thiago.
Kogut, curioso aqui, né? Porque eu acho que você nem estava sabendo dessa parte ainda, mas que eu estou trabalhando junto com a equipe de marketing, eu vou lançar um e-book gratuito para a galera aqui, 5 formas de ganhar dinheiro com CAD/CAM. E algumas dessas formas são isso aí, são esses modelos de negócio que você sugeriu aí, que são formas diferentes de pensar em como que você pode ganhar dinheiro com o CAD/CAM, porque senão a gente só pensa que, ah, vou comprar uma impressora e vou entregar aqui essas próteses que eu faço no dia a dia. Pô, olha o pensamento que o Denilson teve ali. Pô, eu sou especialista em impressão 3D. Hoje existe uma necessidade do mercado, uma dor do mercado, que é entender sobre impressão 3D. Eu trabalho na minha produção só com impressora 3D. Eu tenho 20 aqui dentro. Então, por que que eu não abro um outro ramo de negócios aqui dentro que vai fazer uma terceirização de impressão 3D, um printing center, né? E, além disso, ainda abro aqui junto uma sala de curso que eu vou usar toda essa estrutura minha para ensinar essas pessoas também. Ou seja, o mesmo investimento para vários pensamentos diferentes, né? E esse aí, Denilson, é o modelo de negócio segmentado, né? Que a gente até começou a conversar um pouquinho sobre isso. Tem no livro da PDESP lá, e eu vou falar nesse book mais sobre essas 5 oportunidades, Kogut, ainda só para dar spoiler, ainda deu mais uma de bônus, porque quando eu estava pensando nas 5, veio mais a sexta, eu falei, ah, vamos dar mais uma de bônus. E uma forma de como definir o seu modelo de negócio e como manter a qualidade dessas 5 formas aí diferentes, né? Então, Denilson, ó, tá vindo esse curso que a gente falou, maravilhoso, né? Sistemas CAD/CAM, como transformar seu investimento em lucro. O que que você tem que fazer antes de decidir comprar, depois de decidir comprar e depois de já ter comprado o seu equipamento. E daqui a pouco vai ter um e-book gratuito para a galera poder baixar aí, falando sobre 5 formas de ganhar dinheiro no CAD/CAM. Por quê, pessoal? Que a gente está trabalhando nisso, mudar a cultura da odontologia para juntos termos mais tempo para sermos humanos. Denilson, uma coisa que ficou aqui na minha cabeça muito forte é que a gente está falando que tem muita impressora 3D que você citou aqui, que a estrutura dela é basicamente a mesma. Muda a matriz de luz e muda um detalhe ou outro ali. Mas também uma coisa que eu ouço muito falar é que quem manda na impressão 3D no final das contas é a resina.
Sim, sim. Eu falo que, na verdade, quem manda é o operador, né?
O operador, aquela pecinha entre a tela e... A pecinha entre a impressora 3D e a cadeira, né?
Então, por exemplo, eu fiz alguns testes aqui, né? E aí levei para ver se microscopia, é claro, para validar ciências e ciência e prática, né? A gente não pode cair em nada empírico, né? A verdade é essa. O que que aconteceu? Eu comprei uma resina de modelo de, sei lá, paguei R$180 no litro, tá? Que é uma resina muito barata, né? Da China. Ou seja, ela não tem resolução 2K, 4K, nada disso. E aí, colocando o calor, isso os estudos ainda estão saindo, tá? Para ter certeza e bater o martelo ali comprovado, mas já posso adiantar que sempre que eu aqueço a resina ou que eu torno o ambiente desta resina durante toda a impressão, ela se torna mais líquida, aquela velha regrinha de física e química. Quanto mais frio, mais densa, porque ela, as moléculas se agrupam, né? Quanto mais calor, se dilata, porque elas se separam. Então, quando você torna ela de forma, claro, né? Não quer dizer, ela está ficando mais fina, ela só está separando mais molecularmente, a luz passa com mais facilidade, você copia-se mais detalhes. Por quê? Porque você tem mais potência de luz passando por um tempo determinado ali, né? Então, eu consegui texturização superficial com uma resina super barata. Ah, Denilson, é muito mais fácil ir lá comprar uma resina 4K, 8K? Depende. Sua impressora entrega 8K? Você está trabalhando com uma resina aqui de 8K e a sua impressora não entrega, você só está gastando dinheiro a mais, né? É por isso que eu bato na tecla, galera. Tem que estudar.
Traduzindo, é a mesma coisa que você colocar um PlayStation 5 ali, hein, Denilson? Traduzindo é você colocar um PlayStation 5 numa TV de tubo, né?
Exatamente. E é que nem o Kogut falou ali, belamente das guias, caras, eu concordo plenamente. Um dos meus modelos de negócio foi vendo justamente essa dor de cabeça do pessoal. Ah, eu quero imprimir, mas eu não quero comprar impressora, eu não quero comprar resina, eu não quero aprender. Hoje eu já sei que a minha resina tem que ser manipulada de uma hora e meia. Hoje eu já sei que uma resina transparente, ela é mais densa, então necessita de muito mais cuidado. Hoje eu sei que quanto tempo vai determinar e quanto tempo eu posso entregar. Então eu ofereço isso como uma central de impressão. Então, assim, a gente tem que procurar vender o que as pessoas precisam, não o que a gente gosta, né? Eu, se eu pudesse, eu ficava imprimindo só bonequinho aqui da Marvel aqui, da The Comic, né? Então, não posso, eu imprimo só depois da meia-noite, né? Que aí é meu lazer pessoal.
Curiosamente, nossa, a primeira impressão que eu fiz naquela impressora que eu falei lá foi um Darth Vader pequenininho.
É batata, né? O Hulk, né? Pega uma verde e faz...
O Hulk, né? É porque a galera, quando vai imprimir e vai testar, eles testam fazendo um troquel, um modelo, mas isso é muito fácil de imprimir. São malhas muito simples. Então, quando você pega uma dessas de super-herói, Aí que você coloca em teste de verdade a sua impressora, o que ela é capaz de fazer ali, né? Não é que você vai precisar daquele nível de detalhamento, mas você consegue entender quais são as limitações do equipamento, né?
Só pegar um bonequinho que tem uma capa, né? Que seja meio que uma renda, aí você vê ali se ela entrega ou não entrega boa. Aí o cara vai, aumenta o tempo de exposição, as camadas se colam por causa do tempo de luz em excesso e acha que a impressora aqui não presta, né? E aí a velha história, vai estudar, galera. Você descobre um mundo muito maior do que o que a gente já acredita ser depois que você tem as informações ali, entende alguns porquês. Ah,
amplia muito, né? Que nem quando, né, nos encontros aí de gestão, a gente fala de precificação, de retorno de investimento e tal. Como isso amplia e torna mais gostoso, mais agradável o nosso dia a dia, né? Trabalhar com previsibilidade. Fica o desafio aí, Thiago, de mandar aí os... Nós temos os nossos avatares... É, criado pelo querido Tito, né, do nosso metaverso, né, vamos imprimir os nossos avatares aí, Thiago, por que não, né, imprime aí, vou estar aí em BH, o seu José, o Thiago, nós temos os avatares
interessantes. Vou pensar como é que eu vou fazer isso aqui. É que, falando nisso, é porque a galera não sabe o tanto que a K2Go é tecnológica, né, mas nós temos um laboratório no metaverso mesmo, né, um laboratório 100% digital, que a gente reproduziu o real, dentro do digital, que você coloca o óculos 3D e anda lá dentro. Isso aí, tecnologia total, e lá dentro tem todos os avatares, inclusive da Michelle Kimpen grávida.
Então, vamos imprimir esses avatares aí, porque a gente pode fazer animações, né, com ele, né? Leva para uma empresa de animação, cria uma historinha lá. E... Olha só, gente, agora voltando aqui para o tema, chegando nos momentos finais, você vê, né? Parece, assim, aquela do Jô Soares 11:30, lembram, né? Os mais antigos aí vão lembrar, né? Ah, né? Tá na hora de começar a encerrar, passar para as mensagens finais, mas eu quero pedir uma licença poética, respeitando sempre o tempo de vida que vocês dedicam para acompanhar aí os nossos materiais, para fazer um pequeno merchan das empresas e das... Deixa eu só pegar aqui, eu não consegui... Deixa eu pegar aqui, janela... Ah, beleza, eu acho que eu vou conseguir aqui, ó. Compartilhar com vocês, gente, uma empresa parceira aqui da K2Go, a Súria Dental. Olha, frete grátis para todo o Brasil a partir de R$ 199. Se você quer comprar a tua impressora 3D ou outro equipamento digital em até 36 vezes. Ah, Cugut, meu problema aí é resina de impressão. Resina impressora, vamos colocar aqui impressora e vamos buscar aqui por resina, acho que vai ficar mais fácil, é só chegar aqui na busca, ó, quanta impressora nós temos aqui, ó, parcelado, né? E detalhe, além de você ter uma condição de prazo, você tem uma condição de preço, qualquer produto aqui na parte de resina e de outros consumíveis que você precise aí para o seu laboratório, você pode procurar a Súria, depois que você faz o teu orçamento, claro, orça em outras dentais que você já está acostumado, daí você coloca lá o cupomzinho SOUK2GO, SOUK2GO, colocando esse cupom lá no site, você vai ter 10% de desconto sobre o seu orçamento. Pô, fantástico isso, né, gente? E além disso, nós temos a nossa página de cursos, então eu quero passar, antes das mensagens finais, também para o Thiago falar aí dos cursos K2GO, tá? O que nós temos especial aí nesses cursos, e fazer aí um spoiler do que vem por aí, no finalzinho de maio, Thiago.
Beleza, Cogut. Então, ó, para todo mundo que está ligado aí, a gente sabe que a melhor coisa possível para o seu laboratório é você manter um portfólio de cursos aí dentro. Entra um novo funcionário, você tem ali todos os treinamentos necessários, junto com os processos bem desenhados, com os POPs, né, Denilson, que a gente está fazendo ali agora, ter um portfólio de cursos é muito necessário. Então, se você tem dúvida de onde que eu encontro um curso online legal, entra aí em k2go.com.br/cursos, que ali dentro a gente tem curso, tanto da parte financeira aí, né, com o Cogut falando de gestão lucrativa para laboratórios de prótese, quanto a parte de processos comigo, falando sobre Trello para laboratórios de prótese, com a Michelle falando de marketing para laboratórios de prótese e com a Elaine falando de recrutamento e seleção para laboratórios de prótese. Então, se qualquer coisa, você quer contratar bem, quer fazer uma vitrine bacana online para o seu laboratório, quer organizar os processos internos, a precificação ou a gestão do seu laboratório, tem cursos aí dentro do nosso k2go.com.br/cursos. Mas também tem cursos técnicos. A gente está falando aqui de impressão 3D, a gente tem curso de ExoCAD básico do Paulo Giovanni, ExoCAD avançado do Paulo Giovanni, curso de enceramento com a Priscila Riz, então só professores consagrados. Tenho certeza que daqui a pouco vai ter curso do Denilson lá dentro da nossa plataforma também. E a gente vai lançar no final de maio, a partir do dia 29, o curso Sistemas Cadican, como transformar seu investimento em lucro. Sabe essa curva de aprendizado que você tem até conseguir começar a ganhar dinheiro? Aquele tanto de dúvida que a gente tem? A gente vai responder todas que a gente conseguir, né? Todas que eu levantei aqui, a gente está respondendo. E todas as que eu não sabia responder, eu trouxe professores que trabalham todos os dias com aquilo ali para poder responder para vocês, tá, pessoal? Então, fiquem ligados que a partir do dia 29 de maio tem curso novo ali dentro da K2Go. E, Denilson, você que está dando curso para tudo quanto é lado, vai para o Brasil afora aí, dando consultoria, tem laboratório e tudo mais. Tem alguma data de curso próxima aí para o pessoal procurar o seu laboratório?
Cara, até tinha de maio, né? Mas graças a Deus fechou super rápido a de maio. Eram 10, tive que colocar 11, porque a briga foi grande. E agora a próxima data aqui no meu espaço, né? Onde eu tenho uma estrutura que eu dedico uma impressora a cada aluno, né? Então o cara põe a mão realmente na massa. Vai ser em julho, né? A próxima data, já tem 5 pessoas inscritas, então são espaço para 10. Procurem lá no estúdio Denilson Souza, que está aparecendo aí na tela aí. Lá as meninas lá do marketing, do financeiro, vão passar todas as informações, tanto a minha agenda de cursos, como aqui, como fora de São Paulo, e dos professores que eu trago também e convido aqui para passar um pouco de conhecimento, tá? Todos os cursos são feitos em 10 vezes no boleto, 6 vezes no cartão, se for no Pix tem 8% de desconto, então assim, a ideia com o curso não era ganhar dinheiro, tá? A ideia era realmente formar profissionais capacitados, a gente tem essa consciência aí também, né? Afinal, ninguém nasceu rico aqui, então a gente sabe que é difícil. A PDESP me salvou muitas e muitas vezes com cursos gratuitos. Pagava anuidade R$300 e fazia 4 cursos gratuitos que valia 5, 6 mil reais. Então, eu estou onde estou hoje devido a essas pessoas também, né? Que pensaram no social. Então, vindo dessa escola, né, nada melhor do que eu também retribuir um pouco disso, tá bom? Estou à disposição, meu Instagram está aí. Quem precisar pode chamar o Thiago, o Kogut, pode chamar o Denilson direto. Eu demoro, mas eu respondo todo mundo, tá? E não existe pergunta boba, não seja um bobo com a pergunta, né? Então, estamos aí para o que precisar, tá bom?
E antes da nossa rodada final, eu queria explorar um pouquinho mais, a ideia aqui é falar de equipamento, né? Mas eu queria ainda explorar uma questão. Você é um cara que eu conheço aí de laboratório, mesmo considerando os grandes laboratórios, que mais tem impressora 3D, né? Eu tinha visto bastante quando a gente esteve com o nosso querido Marcos Celestrino lá no Laboratório Aliança, né? Que ele tinha bastante, mas em produção, funcionando e explorando bem essa lucratividade das impressoras, você está liderando por enquanto aí, com certeza, imagino que liderando não só aí na tua região, né? Mas em todo o Brasil, né? Não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Mas a minha pergunta é uma dica, né? A gente já conversou um pouco isso na última live lá com o nosso querido Marcelo, mas nós temos aqui, o Brasil é um país com uma dimensão continental, né? E nós temos aqui o nosso querido João Kettel, da Lastra, junto com a Carol, né, que estão lá em Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, quer dizer, uma região muito fria. Tem você, São Paulo, que já é a terra da garoa, aquela coisa assim mais temperada. Nós temos o nosso Bruno, do Precision, que está lá em Cuiabá, uma região quente pra caramba, e todo mundo imprimindo. E a gente sabe que a resina de impressão, a viscosidade da resina tem uma relação inversa com a temperatura, traduzindo, né? Esfria demais, ela tende a ficar mais viscosa. Esquenta demais, ela fica mais fluida. Nenhum extremo é legal para impressão 3D. Que dica que você dá para diferentes variações aí de temperatura, tanto para o João Dalasso, que está aí nos acompanhando, quanto para o Bruno, lá do Precision, lá de Cuiabá, ou os nossos amigos do Calum, lá de Cuiabá. Cuiabá é nada, aí o Cleiton aí, né? Então, dica de como tratar essa questão aí dos cuidados com a resina para ter uma boa qualidade de impressão.
Tá, assim, bem vasto, assim, tá bem, falando meio que aleatório, eu pretendo sempre deixar entre 26 e 34 graus, tá? Independente da resina, assim. As pessoas têm que parar de pensar em resina como marca, tem que pensar em resina como composição, né? Por exemplo, a gente hoje tem resinas de placa que elas são mais densas ou mais fluidas. Qual que imprime mais fácil? A mais fluida, porque a molécula está mais dilatada, mais separada, então a luz passa com mais facilidade, tá? Se eu tenho uma resina de placa aí, que é uma das que eu uso aqui, da Marketec Labs, tal, da Prisma, da Vilcos, ou da própria Bego, elas são resinas mais densas. E ela tem um outro problema, ela é uma resina transparente. Toda vez que eu tenho uma resina transparente, eu tenho que aumentar um pouco esse eixo Z, porque senão ela vai ficar muito colada. Na hora que bater esse feixe que vem de baixo para cima, que é o eixo Z, ela começa a jogar vários canhões de luz e você vai ver vários conectores colados. E é justamente em resina incolor e densa que isso acontece. Incolor e líquida você pode abaixar. Então, realmente, eu bato na tecla. Vamos estudar, galera. Vamos entender o material. Não precisa ir para um laboratório, não precisa disso. Pergunta para amigos, assiste lives, busca informação, porque eu acho que informação é tudo. Eu acho que toda resina hoje é boa, desde que você saiba tratar, né? Eu vejo muita gente fazendo isso aqui, ó, com as resinas, né? Pega lá o litro e fala, estou agitando a minha resina. Realmente, isso é agitar. Ficar uma hora e meia numa velocidade controlada, onde eu faço uma, eu faço 100 vezes, isso é manipulação, tá? O que, que você precisa? Você precisa ter a sua resina agitada ou a sua resina manipulada? Você precisa ter a sua resina manipulada. Por quê? Agitada imprime, imprime, enquanto ela está nova até metade do pote. Se cada hora você botou 80% de uma coisa e 20% de outra, vai chegar uma hora que vai, esses 80 vai abaixar e vai faltar de algum lugar. O certo é ter 50% ali de ionômios, monômios, carga de cerâmica, depende da resina, ter 50% daqui até aqui. Se eu imprimir um ou se eu imprimir 100, tem que ter a mesma cor, tá? Mesma resistência, mesmo megapascal, mesma resistência flexural. Então você só consegue isso através da boa homogeneização. Denilson, o cara na mão consegue? A pergunta que eu falo, me responde você essa sua pergunta. Você consegue ficar uma hora e meia? Não, vai, meia hora assim e meia hora. Não, né? Então você já sabe que você vai necessitar de um manipulador, independente da marca, do preço, de qual você quer. Mas é um item básico para você ter para qualquer impressora, barata ou cara. Ah, Denilson, mas existem resinas novas? Sim, existe uma resina da Bego que ela não precisa de manipulação. Você pega o pote, faz isso e pode pôr na máquina direto, tá? Acima de 26 graus e entre 34 graus. Ela não precisa ser homogeneizada. Por quê? Porque muda a composição, uma parte de líquido, que aí não vou me estender muito, que senão a gente vai estourar o horário, tá? Então é por isso que eu falo, jamais se trata o mesmo material da mesma forma. Para isso, tem que estudar e entender o que está fazendo.
Perfeito. Vamos lá, Thiago, nossa rodada final, começando aqui por mim. Daí, curtiu? Você que está aí nos ouvindo, nos escutando, é sensacional. Impressionante como em cada live, em cada podcast, a gente aprende pra caramba. Hoje foi mais uma camada de conhecimento, trazendo para o plano da consciência como que funciona, o que, que você pode tirar de proveito aí das impressoras 3D. Então, deixe seu like, deixe seu joinha, acompanhe todos os nossos conteúdos e vamos aí, né? Juntos imprimir um futuro melhor, certo, Thiago?
Isso aí. E o que é interessante, Koguti, eu estou falando muito sobre o curso e tudo mais, mas é porque a gente está trazendo alguns especialistas em impressão 3D para falar sobre o tema, exatamente porque é muito amplo. A impressão 3D, ela é mais complexa do que a fresagem. Apesar do hardware, a impressora ser mais simples do que uma fresadora, a impressão 3D, ela tem muitas nuances que a gente tem que entender de fato. Então é por isso que a gente está trazendo em live, é por isso que a gente está trazendo no curso, é por isso que está trazendo e-book, é por isso que tem artigo. Tem artigo lá na K2Go também falando sobre os diferentes tipos de impressão 3D, mostrando no microscópio, mostrando a diferença de do 4K para o 8K e outras coisas do tipo. Então entra lá, coloca impressão 3D na busca que você vai encontrar esses artigos, né? Pessoal, estuda. Eu acho que é a melhor mensagem que o Denilson pode trazer aí e que o Darlos trouxe também, que o Celestrino trouxe. E é impressionante como todo mundo que tem muito conhecimento aqui traz, né? Estude. Tenha profundidade no que você está fazendo antes de começar a falar que a culpa é da impressora, antes de falar que a culpa é da resina. E eu adorei essa frase sua, viu, Denilson? Que não compre a marca, compre a composição daquela resina, né? Isso aí é maravilhoso. E passando para você aí as mensagens finais.
Pessoal, eu só tenho a agradecer, tá? Quando falo de impressão, eu despinguelo, mas quando é para falar mais sério, eu fico mais acanhado, né? Eu sou pernambucano e sou descendente italiano, então se tirar o palavrão e amarrar a mão, eu não consigo falar com ninguém, né? Então, eu só tenho a agradecer muito, né? Principalmente Deus, né? Independente da religião de qualquer um, eu agradeço muito a Deus, tá? Eu não acredito em religião, acredito somente em Deus, né? E fazer o bem ao próximo. Eu acho que é isso, galera. Dividir um pouquinho do que foi nos trazido, né? O que a pessoa trouxe ali pra gente, né? Pô, vendo a época do Ciro que ataque, o Chiro, esses caras desbravaram coisa que quando praticamente tinha que esculpir era quase com uma enxada que a cera era tão dura, né? Então, hoje, assim, a nossa vida está muito mais fácil. Então, vamos facilitar ainda mais essa galera que está chegando com energia, com garra. Vamos dar atenção, vamos dar tempo, tá? Eu acredito muito nisso. É fazer o bem para o próximo. Trata o próximo como você quer ser tratado e a vida vai ser maravilhosa para todos, né? Em vez de ser para um ou para outro.
Isso aí. A impressão, o futuro será impresso. Se hoje a tecnologia já... Não, o futuro será impresso em todos os sentidos, porque se hoje a gente já consegue imprimir um órgão, uma parte do corpo, por que não uma cerâmica? Então, vamos pensar nisso.
Por que não pegar ali imprimir o próprio dente com dentinho e tudo mais, esmalte, essas
pegar...
coisas, imprimir órgão, né?
Exatamente. Fazer uma impressão autógena, já pensou? Uma impressão com partes do teu próprio osso, você ter lá o teu dente... Gente, é impressionante a tecnologia e eu acredito, de fato, que a impressora 3D ela vai entrar, já entrou, né, mas vai entrar cada vez mais forte aí nos laboratórios, é o futuro da odontologia, ninguém nega isso, porque o processo de subtração que o CAD-CAM traz, ele subtrai material, né, para você chegar lá na tua prótese. O processo da impressão é por adição. A subtração, além de ser dispendioso em termos de materiais, o hardware, como o Thiago muito bem colocou, é muito mais caro. Então, o futuro vai ser mais simples e será impresso. Isso aí, meus amigos. Curtiram? Então, deixe seu joinha e vamos lá. Até a próxima quarta-feira ao vivo ou até a próxima sexta-feira no nosso OdontoCast. Um abraço.
Tchau, pessoal.
Valeu, pessoal. Um abraço.